Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Olá, mais da metade da população brasileira segue acima do peso, mas o mais grave é que quase 20% dos brasileiros estão obesos. Os números foram divulgados recentemente pelo Ministério da Saúde. Eu sou Fabiana Mello e converso no Palavra de Especialista de hoje com Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério, para saber o que o governo pretende fazer para controlar o que se tornou uma verdadeira epidemia. Doutora Débora, seja bem-vinda ao Palavra de Especialista.
Muito obrigada, Fabiana.
Doutora, o número de pessoas com o excesso de peso já passa dos 52%. O que fazer? Assim, se fala muito já em saúde, em alimentação saudável, agora não para de crescer o número de pessoas com aqueles quilinhos a mais.
Então, esse é um problema global. Nós estamos em plena transição nutricional, onde a desnutrição, que era o grande problema do passado, ela está praticamente superada no país. Temos ainda problemas pontuais, mas temos nesse momento uma epidemia de excesso de peso e de obesidade, não só no Brasil, isso é comum na maioria dos países e é o resultado de um desbalanço entre uma alimentação inadequada e o excesso e do sedentarismo. Então, pouca atividade física e alimentação inadequada resultam nesse problema, digamos, da modernidade, e não só do mundo ocidental. Nós verificamos isso globalmente. E o Brasil, ele não tem medido esforços no sentido de deter o crescimento da obesidade. Inclusive, nós assumimos o compromisso com a Organização Mundial da Saúde, em 2013, no seu plano de enfrentamento das doenças crônicas, onde foi estabelecido o compromisso de deter o crescimento da obesidade entre 2015 e 2025. E também no nosso plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que é até anterior, é de 2011. Então, tem sido feito inúmeras medidas, dentre elas, eu destacaria o lançamento do Guia Alimentar para a população brasileira, que estabelece uma série de recomendações, inclusive resgatando a prática alimentar do brasileiro, os alimentos regionais, o preparar os alimentos em casa e também evitando os alimentos com alta densidade calórica, tanto de gorduras quanto de açúcares, e estimulando o uso dos alimentos regionais, do arroz com feijão, que faz parte da nossa culinária tradicional. Além disso, nós temos uma parceria ampla com o MEC no programa Saúde na Escola, e esse tema ele vem sendo cada vez mais incorporado nas escolas. Nós temos mais de 18 milhões de crianças que são abrangidos nesse programa, em mais de 4 mil municípios, onde se tem trabalhado tanto no resgate da alimentação na escola, na merenda escolar, incorporando alimentos frescos, a ênfase na atividade física na escola. Nós temos, então, levado isso como uma prioridade para o enfrentamento da obesidade entre as crianças e os adolescentes. Além do resgate do aleitamento materno sendo uma prioridade para os bebês e para as mães, estabelecendo um compromisso de alargar o tempo do aleitamento materno.
Agora, em relação... Não, desculpa, só para a gente poder explorar cada um dos tópicos que a senhora está mencionando, doutora Débora, a senhora falou na questão da alimentação saudável, né, do regionalismo. Assim, ainda é muito difícil convencer as pessoas a substituir, por exemplo, o alimento com teor altamente calórico, o carboidrato, né, por frutas e legumes. E como fazer essa substituição quando muitas vezes a gente vai à feira e a fruta, ela é tão mais cara do que o alimento, né, do que aquele alimento que enche mais a barriga, vamos dizer assim?
Nós observamos que o consumo regular de frutas, legumes e hortaliças é de 24% na população brasileira, nos níveis recomendados, que seriam 5 porções diárias, em torno de 400 gramas por dia. A boa notícia é que ele vem crescendo. Em 2008 era de 20%, então nós crescemos quase 20% nesses últimos 6 anos. E, sem dúvida, nós temos que cada vez mais estimular a introdução de frutas, legumes e hortaliças na dieta do brasileiro. Um prato saudável, ele seria composto do arroz, com feijão, dos legumes, uma carne. E na sobremesa, de preferência, substituir por frutas. Podem ser feitas sempre escolhas pelos alimentos da época, pelos alimentos regionais, que têm um menor custo. E, além disso, existem muitas iniciativas do governo federal, em parceria com o município, para que cada vez mais seja ampliado o acesso dos alimentos saudáveis, inclusive com parcerias com o pequeno agricultor, com a agricultura familiar, para que esse tipo de alimento produzido nas áreas verdes, nos cinturões verdes, ao redor, especialmente das grandes cidades, ele chegue cada vez mais com a qualidade, com preço mais reduzido para a população. Então, o estímulo tem sido dado às escolas também para aquisição de alimentos frescos. Nós temos hoje uma portaria interministerial que estabelece que o ideal é que 30% da merenda escolar ela seja produzida ou seja adquirida de produtores locais e seja de alimentos frescos. Com isso, você comendo os alimentos que são produzidos na região, há um estímulo cada vez maior para a produção do pequeno agricultor e, sem dúvida, isso vai trazer um reflexo na redução dos custos desse alimento e na redução dos custos e no aumento do acesso para a população escolar e para toda a população na região e próximo de quem produz.
Agora, quais são as doenças que são causadas pela obesidade, doutora? O Ministério da Saúde se preocupa com quais efeitos da obesidade e do sobrepeso?
Bem, a obesidade e o sobrepeso, eles são fatores de risco para o que nós chamamos das doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são responsáveis por 72% das causas de morte. Então, são as doenças cardíacas, o acidente vascular cerebral, o derrame, o infarto, o diabetes e vários tipos de câncer estão associados com a obesidade, desde o câncer de mama, o câncer de intestino, o câncer de cólon. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a obesidade e, além disso, ela também provoca uma série de outras doenças osteomusculares. Então, o excesso de peso, ele torna também até difícil no deslocamento e também as doenças articulares. Tem distúrbios no sono, hipertensão arterial. Então, prevenir a obesidade é papel de todos, do governo, provendo espaços para a prática da atividade física, alimentação saudável, mas também as escolhas saudáveis, elas devem ser feitas por cada um.
Agora, doutora Débora, os índices de sobrepeso e de obesidade, eles são maiores em que faixa etária? É entre as crianças ou entre os jovens? Qual é a parte da população que é mais afetada pelo sobrepeso?
Nós temos as pesquisas da infância e da adolescência, elas já têm algum tempo, elas são de 2008. Nós só teríamos dados atualizados a partir de 2016, mas elas são muito preocupantes, porque na época elas já apontavam o excesso de peso em torno de 36% das crianças e obesidade 17%, isso em 2008. Quando nós temos, então, dados atuais da população adulta, nós verificamos que o excesso de peso em 2014 ele já está em 52% e a obesidade em 17%. Então, quando nós comparamos os dados de obesidade da população adulta com a população infantil, 5 anos depois, né, porque essas medidas dos adultos elas são muito recentes, nós verificamos que os dados da obesidade na infância, eles, de 5 anos atrás, eles são muito semelhantes ao que nós temos hoje para a população adulta. Por isso que nós chamamos atenção que esses dados eles podem ter piorado para a gravidade desses dados. Agora, quando verificamos na população adulta, os dados recentes que nós lançamos do Vigitel, eles mostram que entre 18% a 24%, então, na população adulta jovem, dado de excesso de peso, 31%. 25 a 34 anos, 48%. 35 a 44, 58,6%. E daí em diante, você tem praticamente uma constante. Então, a população acima de 35 anos, ela está aí por volta de 60% de excesso de peso. É, e quando nós verificamos a obesidade, os dados são semelhantes. A população de 18 a 24 anos, 8,5%, 25 a 34 anos, 15%, 35 a 44 anos, 22%, e a partir daí estabiliza em torno de 20%. Ou seja, nós estamos aos 35 anos duplicando a população nessa faixa etária com excesso de peso e praticamente triplicando a população de 35 anos e mais com obesidade.
Agora,
é,
doutora,
bastante grave.
Isso tem a ver também com aquela realidade que todo mundo que passa dos 30 sabe, que o metabolismo altera, cai de uma maneira alarmante também, não é mesmo?
Exatamente. Cai, o metabolismo cai, e além disso, as pessoas continuam ingerindo a mesma quantidade calórica que ingeriam aos 18, aos 20, e reduzem seus níveis de prática de atividade física. É muito frequente, a partir dos 30, os homens desistirem do futebol, mas eles continuam se reunindo com os amigos e tomando o seu chope.
A cerveja depois do futebol continua, o problema é que não tem o futebol antes, não é isso, doutora?
Exatamente, exatamente. O futebol desaparece, a cerveja, e não só a cerveja, porque a cerveja ela tem alta densidade calórica.
A cerveja e o churrasquinho.
O churrasquinho e todas as coisas gordurosas, né? E isso é... A balança mostra, né? Então, se tem um efeito imediato, quer dizer, a gente está triplicando a obesidade a partir dos 30, né? E numa população muito jovem, né? Então, assim, realmente precisa de uma mudança de postura, incorporar alimentação saudável, reduzir carne com gorduras, reduzir refrigerantes, incorporar frutas e legumes e voltar a praticar atividade física. Atividade física é essencial para manter a saúde, para prevenir a obesidade da população.
Maravilha, doutora. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Eu conversei com a doutora Débora Malta, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde do Ministério da Saúde, sobre como controlar o excesso de peso e a obesidade no país. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode ouvir novamente esta e as outras edições do Palavra de Especialista na internet. Nossa página é câmara.leg.br/palavra-de-especialista, tudo junto. E se você quiser nos mandar sugestões de temas para novas entrevistas, mande uma mensagem para palavradespecialista@câmara.leg.br ou então ligue para a gente, 0800-619-619. A ligação é gratuita. Este programa foi apresentado por mim, Fabiana Mello, teve produção de Emanuele Nunes, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição de Edson Júnior e coordenação de Vânia Alves. O Palavra de Especialista volta na próxima semana. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.